A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Uma nova editoria. Ainda não é perceptível, mas a editoria de corrupção já é uma realidade na imprensa brasileira. O tema ainda não ocupa um espaço específico. Está espalhado por todos os cadernos, invade eventualmente até a seção de entretenimento, mas já se consolida como tema dominante no noticiário de todos os dias. Falta apenas organizar o material, fixá-lo em um caderno específico e nomear um editor ou editora. Nos jornais de hoje, a editoria de corrupção mostra os efeitos dessa prática viciosa em setores que vão da economia à segurança pública, sem poupar o nicho onde tudo começa, a editoria de política. Temos casos municipais, estaduais, federais e até internacionais. É o caso da notícia de que uma corte federal da Suíça começou ontem a julgar 5 executivos de bancos que teriam tentado lavar 45 milhões de dólares enviados do Brasil pelo esquema que ficou conhecido como propinoduto. O caso conduz ao gabinete que era ocupado pelo ex-governador Anthony Garotinho. No âmbito federal, os jornais ainda tentam garimpar elementos mais fortes no caso da venda da Varig, onde sentiram o cheiro de tráfico de influência. Mas o depoimento do empresário Marco Antônio Audi, que entrou no negócio apontado como laranja e tenta ser reconhecido como legítimo dono da empresa, não promete grandes revelações. Resta então a variedade de escândalos estaduais e municipais. O mais ruidoso deles desnuda uma relação mais do que amistosa entre 11 militares do Rio de Janeiro e traficantes. Os militares entregaram 3 jovens para serem torturados e executados por bandidos. Ainda no Rio, destaca-se a prisão de um dos policiais envolvidos no caso de detenção ilegal e tortura contra uma equipe de reportagem do jornal O Dia. Melhor prevenir. O espaço destinado à corrupção nas páginas dos jornais parece aumentar, mas a imprensa está sempre atrasada. A questão é que a corrupção só chega ao noticiário quando o mal está feito. Por mais páginas que dediquem aos escândalos, os jornais não contribuem para a redução do problema se não atentarem para as origens das quadrilhas. Elas estão se organizando exatamente agora, na composição das chapas para as próximas eleições. A recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que manda reconhecer os direitos políticos de cidadãos acusados de crimes e que ainda não tenham sido condenados em definitivo, é mais um estímulo ao aperfeiçoamento da ação organizada de criminosos na administração pública. O caso do ex-prefeito de Juiz de Fora, Carlos Alberto Bejani, que foi apanhado em prova eletrônica de roubalheira explícita e renunciou para concorrer à reeleição, é emblemático. A imprensa se anima com a citação do ex-ministro José Dirceu, que aparece numa confissão orgulhosa feita pelo ex-prefeito, e o caso provinciano ganha repercussão nacional. É natural que os editores se animem com a possibilidade de recolocar o ex-ministro na roda dos escândalos, mas também é importante acompanhar a trajetória de Bejani. Se ele conseguir registrar sua candidatura, está aí um tema essencial para se colocar nos debates sobre as origens da corrupção. O Observatório da Imprensa na TV discute hoje o papel da imprensa na fiscalização dos candidatos com ficha suja, que usam o mandato eletivo para escapar da justiça ou simplesmente para ter acesso à chave do cofre público. Os convidados vão debater com Carlos Veloso, ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, autor de um projeto de lei que, por motivos óbvios, a Câmara dos Deputados não coloca em votação. Hoje, na Rede Cultura, 12h10. E pela TV Brasil, mais cedo e ao vivo, às 10h40 da noite.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação, Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.